Hoje teríamos que falar sobre a integração energética entre quem atende e quem é atendido. Podíamos imaginar uma mãe num momento calmo, em paz, que esteja ao lado do seu filho, uma criança pequena, quase de colo, num berço. Essa mãe está preparando a criança para o sono. Não tem celular, não tem internet, não tem televisão ligada, não tem o rádio do vizinho. Ambiente de paz, calmo. E essa mãe está ao lado do berço, preparando a criança para o sono. E ela canta para a criança. Canta algo espontâneo, do coração, embala a criança. Então tem um ritmo, tem um movimento e tem aquele canto que vem do coração. O que está acontecendo entre a mãe e a criança? O que se passa? Que fluido é esse que passa da mãe para a criança e nutre a criança? Uma energia de amor. O que será que deveria acontecer com quem atende e quem é atendido? Se o terapeuta está ao lado da cama no paciente. E o que o terapeuta vai fazer com o paciente? Esse seria um bom ponto de partida, porque é algo que conhecemos de alguma maneira, mais ou menos diretamente, sabemos que existe, já experimentamos momentos em que algo fluiu entre nós e um outro ser. Pode ser um animal, pode ser uma planta, um irmão. Não precisa ser essa situação entre a mãe e a criança, mas nessa situação fica bem claro se houver paz, despreocupação, se não houver interesse no resultado. Porque a mãe, se ela quiser que a criança durma a todo custo porque ela tem que fazer outra coisa, não vai funcionar. É outra situação. Agora, se a mãe está ali completamente esquecida de si, sem tempo, sem horário, sem ter outra coisa mais importante para fazer, estiver ali doada, estiver com o seu canal de amor aberto, algo acontece, é curativo. Mas muito dificilmente vai acontecer se a mãe estiver preocupada, se ela quiser que a criança durma a todo custo, se ela tiver um compromisso em seguida, que é mais importante do que estar com a criança, muda a situação. Então, teríamos que observar o mecanismo para reconhecermos como temos que funcionar normalmente. É misterioso, porque é a vida. Então, é misterioso. Mas temos que entrar nesse mistério. Temos que entrar nesse mistério. A saúde está ligada às leis orgânicas, fisiológicas, harmonia entre os corpos, funcionamento normal. Seria uma maneira de ver, não simplificando. A cura está ligada a algo transcendente, então não é o funcionamento normal. Eu posso ter saúde e precisar de cura. Eu posso ser curado e a minha saúde está mais ou menos. Por quê? São planos diferentes. Então, vamos, diante disso, da saúde e da cura, vamos ver quais são os instrumentos que temos para a saúde e para a cura. Existem técnicas, medicamentos, procedimentos, substâncias. Agora, o que será que o universo nos doou como instrumento para cura e para saúde? Para ver alguém que atende e alguém que é atendido, estamos considerando que algo flui daquele que atende para aquele que é atendido. E como funciona o universo? Como fluem as coisas no universo? Já vimos uma cachoeira. De como flui a cachoeira? A água vai de baixo para cima ou a água vem de cima para baixo? Então, é um fluxo na cachoeira, a energia está fluindo. Então, aquele potencial mais alto alcança o potencial mais baixo. Então, se algo tem que fluir do terapeuta para o paciente, o terapeuta tem que estar na parte de cima da cachoeira e o paciente na parte de baixo. Senão, o terapeuta vai ser atendido pelo paciente. Pode acontecer, e muitas vezes acontece. Mas estamos estudando. Então, isso já nos diz algo. Onde temos que estar? Temos que estar numa posição que possamos deixar fluir algo. Agora, a mente pode dizer, porque a mente é muito orgulhosa. Todas as mentes são orgulhosas. Não pensem assim, ah, a minha... Todas as mentes são orgulhosas. Isso ainda está na substância da mente. E a mente vai dizer, ah, você não está à altura de ser terapeuta. Você é muito imperfeito. Isso é orgulho. Porque humildade é não ser nada. Quando não somos nada, aí começamos a ser tocados pela humildade. Quando somos alguma coisa, mesmo que seja o último, eu sou o pior, isso é orgulho, orgulho e vaidade. Mas a mente orgulhosa diz isso. Você não está à altura de ser terapeuta. Mentira. Mentira porque dentro dessa escala de fluir do potencial mais alto para o potencial mais baixo, existe sempre aquele que pode receber de nós. Então nós vamos receber daquele que está mais acima e vamos doar para aquele que vem atrás da fila ali. Sempre tem algum irmão. Precisamos estar atentos, não ter uma ideia sobre como é o processo de cura, qual é a minha técnica. Isso já bloqueou, congelou. Já viram um bloco de gelo? Ele é estruturado. A água já é mais fluida, a água se adapta. O vapor ainda é mais livre. Então, não é para congelar. Fala assim, não, eu uso tal técnica. Não. Você pode usar essa técnica também, mas enquanto você aplica essa técnica, você respira? Respiro. Você pensa? Penso. Sente? Sinto. Ama? Amo. Você usa suas mãos? Uso as mãos. Então, não usa sua técnica. Você está com as mãos, está pensando, sentindo, irradiando, respirando, está vivo. Então, a técnica é um detalhe no procedimento que você faz. Porque o potencial não é a técnica. O potencial flui daquele nível mais alto para o nível mais abaixo. E não é uma questão de mérito, não é que o terapeuta seja melhor do que o paciente. É que ele está com as suas antenas ligadas numa coordenada de tempo e de espaço que pode trazer algo para outra coordenada de tempo e de espaço, onde está enfocada a consciência do paciente. É uma questão de consciência, naquele momento. Então, se isso vai acontecer, isso é um ato sacerdotal. Isso é um ato sacerdotal. Vamos ser instrumentos para que uma energia de um certo plano, mais interno, mais alto, flua para outra dimensão. É um ato sacerdotal. Então, isso vai entrar no processo de cura. Cura e sacerdócio estão interligados. Agora, como faço isso? Isso temos que continuar pesquisando. E o que o universo nos fornece? Se o armário estiver vazio de medicamentos, terminaram as seringas, não existe mais agulha, não vamos mais atender as pessoas? De repente é nesse momento que existe maior necessidade. Não existem mais ervas. A água é algo quase da nossa memória. A água utilizável. Como vamos curar? Então, o que será que o universo nos fornece como instrumento, como ferramenta? Então, temos a mente, vimos. Temos a mente. Temos as mãos. Respiramos. Temos o coração. não como sede da consciência. Temos amor. Então, isso temos, independente de qualquer situação externa. Agora, o que fazemos com isso? Aí começa o processo de encontrar a cura. O que fazemos com a nossa mente? Primeira pergunta. Será que é suficiente eu ser um bom terapeuta, um bom médico, tecnicamente, e deixar a minha mente em qualquer lugar? O que vai determinar que eu encontre aquele potencial que está lá no alto da cachoeira, aquilo que faz fluir aqui para baixo? É o meu diploma ou é o meu foco da consciência? É o foco da consciência. Onde está a minha consciência? Então, esse é o primeiro ponto. E como eu enfoco a consciência? Com a mente e com o coração. Se eu tenho que enfocar a consciência lá em cima da cachoeira, eu tenho que colocar o meu coração e a minha mente ali, juntos. Não pode a mente estar para um lado e o coração em outro. Então, tem que ter amor, amor pelo que se faz. Quando nós estamos diante de alguém, de um ser, enfermo, pobre, miserável, rico, poderoso, um animal, um inseto, uma flor, uma árvore, a água, seja o que for, tem que ter amor. Esse é o fluido. É essa a substância que nos une. Amor é magnético. Então, mente, todos temos. Coração, todos temos. Temos que unir a mente e o coração, lá no alto, dentro. E aí, vamos encontrar algo. Vamos encontrar algo. Não fabricamos amor. O amor não se compra, não se encontra nas prateleiras do supermercado, das lojas, não se compra. Não existe um site na internet que nós podemos fazer um download do amor. Podemos ouvir falar do amor, mas a substância do amor, onde está? Então, precisaríamos ver como o universo está se comunicando conosco, porque a escola é a vida, o campo de serviço é a vida. É ali que vamos ser formados. Então, o planeta, numa situação caótica, enferma. As cidades, numa situação caótica, enferma. A mentalidade, o estado mental das pessoas, enfermo. Estado normal, emocional, enfermo. Medos, pânico, ansiedade, tristeza, depressão. O estado etérico, físico das pessoas, enfermo, sem vitalidade, sem ânimo, sem vida, cinza, opaco. Os corpos se sustentam milagrosamente, porque são envenenados continuamente. Então temos que ler no livro da vida o que o universo espera de nós agora, porque isso está escrito no livro da vida. Está escrito naquilo que acontece conosco, quando despertamos, as pessoas que encontramos, o transcurso do dia. Está escrito, mas temos que querer ler. À noite, os sonhos que temos, as indicações que podemos receber. Recebemos indicações, mas temos que querer obedecer. Mente, coração, tem que estar juntos. Aonde? É uma questão. Mente e coração juntos têm que abrir o canal para o amor, tem que fluir. Então unimos a antena da mente com a antena do coração, fazemos uma antena só, recebemos algo que vem do universo e transmitimos. A palavra é um instrumento de transmissão. As mãos também são antenas, recebem, transmitem, captam, irradiam. As mãos são instrumentos. O olhar também é um instrumento, transmite. Então, transmitimos com a com a palavra, com o olhar, com a presença. A presença transmite. Já perceberam que às vezes chega uma pessoa, mudou tudo. A pessoa chegou, nem falou nada. Ela entrou na sala, interrompe o processo de desarmonia, as pessoas se reposicionam, porque entrou um. Então a presença pode ser curativa. Percebem que temos instrumentos? Agora, o que acontece? A nossa presença por si não é curativa, pode ser ou não. As nossas mãos por si não são curativas, podem ser ou não. Tem pessoas que tocam uma planta e a planta floresce. E tem pessoas que olham para a planta murcha. Nossa, aquela pessoa tem uma mão ótima para a cozinha. Por que será? Olha o conhecimento popular. A pessoa tem uma mão boa. Por que será que ela tem a mão boa? Percebe que aí sim, se temos uma base, aí as técnicas vão ser úteis. Aí eu vou conhecer das agulhas, da acupuntura, da procaína, da terapia neural, da praxis, da digitopuntura, seja o que for. Mas onde entrar o conhecimento? Porque se estamos organizados, o coração é uma antena da intuição. Então não vamos usar a técnica mentalmente, que pode dar certo ou não. Vamos usar intuitivamente, com o coração. Aí eu vou, no coração, saber se aquele paciente precisa de algo, pode ser que não precise de nada, se eu tenho que colocar a vértebra dele no lugar, se eu tenho que espetá-lo com agulha, se eu tenho que colocar procaína, se eu tenho que dizer uma palavra para ele, ou se eu tenho que dar um símbolo para ele, trabalhar com aquele símbolo, se ele vai cantar e aprender uma música. De repente, essa é a terapia, vai cantar. Mas isso é a mente que diz? Não é, a mente não sabe. As nossas mentes não sabem. Como são orgulhosas, pensam que sabem, não sabem. A mente tem que unir ao coração, porque o coração sabe. Aí o coração sabe e a mente executa. Então, temos as ferramentas, mas estão abandonadas, mal utilizadas, enferrujadas, estão em níveis da consciência que não deviam estar, em vez de estarem no alto da cachoeira, para transmitirem aquele fluido cachoeira abaixo, estão nem embaixo da cachoeira, estão perdidas lá. Então, temos que nos reunir, tornar o curador do próprio ser. Lembra um atributo do monastério? Então, intuição, fundamental. Se temos mente, temos coração. Se nos permitimos amar e transmitir o amor, se permitimos que o amor ame em nós, melhor dizendo, deixamos que o amor ame em nós. Está tudo aí, a intuição está aí, as mãos estão aí, o olhar está aí, a presença está aí, a palavra está aí. E vamos embalar a criança, como aquela mãe faz, não quer nada em troca, não tem horário, está esquecida de si, não está buscando resultado, está só amando, vejam que mistério, ela só está amando. E aí o que acontece? O universo flui. Anjos, arcanjos, devas, tudo que já estudamos da hierarquia Kage, a hierarquia Nange, isso existe. O que será aquela mãe que está ali amando e está em paz? Está em paz. É o anjo da paz que preencheu aquele espaço. É um estado de ser. Existe, é o anjo da paz. E aquela mãe, no esquecimento de si, ao estar amando, sem querer nada em troca, entrou o anjo da paz. E os anjos, os devas, vão começar a trabalhar conosco mais livremente. Porque é assim que o universo funciona. Como que os nossos corpos funcionam? Ah, não, porque existe a proteína, existe a molécula que penetra. Tudo bem. Mas quem faz isso? Quem faz a molécula entrar ali? Quem faz o hormônio sair da glândula, circular? Existe um mecanismo, porque o neurônio recebeu um sinal. Mas quem dirige isso? Onde está a inteligência que organiza isso? Onde está? Onde está a inteligência que faz todos os IPs amarelos florirem? Tem um IP que está numa cidade, tem um IP que está na cidade vizinha, e o IP amarelo floriu. Onde está a inteligência que faz isso? Então, isso é hierarquia Kage, Nange, os Devas, os anjos, os arcanjos. É a inteligência do universo, é a manifestação do universo, é a substância do universo. Então, temos que nos relacionar com isso dentro de leis de harmonia. E isso se aproxima de nós, isso interage conosco. Nós temos que tecer essa tecelagem da vida, que é a vida no dia a dia, são os fios. O nosso fio vai cruzando com o fio dos devas, dos anjos, e vamos tecendo. Não é o nosso fio sozinho, e nem o deles. Porque nós fazemos parte dessa tecelagem, que é esse manto da mãe do mundo. Esse manto da mãe do mundo vai sendo tecido com os fios da consciência humana, entretecidos com os fios da consciência dévica, angélica, universal. Nisso está incluído a cura, a harmonia, tudo está incluído aí. Nisto entra o trabalho dos centros planetários, porque falamos Roraima, disco solar, a cura em Roraima, a cura no Roncador, a cura em Aurora, Ulimin, a cura em Mirna Jade, com 7 templos de cura, a cura em Lis, com 7 jardins de Lis. Todos os retiros têm sua energia de cura, as suas ferramentas de cura. E onde está? Estão disponíveis. Mas como que chegamos lá? Vamos aprender lá com aquela mãe esquecida de si, sem precisar ganhar a vida quando atende a criança, sem precisar ter horário para atender a criança, sem precisar ter retorno, que aquela criança reconheça como aquela mãe é boa. Não, a criança vai dormir, nem elogia a mãe. A mãe faz o trabalho e a criança dorme. Pronto. Esquecimento total. Tem que abrir o canal para o amor. E o que acontece? Enquanto o amor flui, ele transforma também. Então, aquele que é o instrumento do amor, ele vai sendo tratado, curado, elevado, redimido, preenchido, corrigido, endireitado, transmutado, purificado, sublimado, tudo pelo amor. Porque o amor vai passando e aquilo vai acontecendo. Ele não está ali para que ele cresça. Ele não está ali para evoluir. Ele não está ali porque ele quer ser bom. Ele não está ali porque ele quer fazer uma boa ação. Ele não está ali porque ele quer ser um bom profissional. Ele não está ali porque ele quer ser um curador. Não. Não está ali para nada. Nem sabe. Está ali porque está ali. É como alguém que está trabalhando numa obra, muito doadamente, a construção de um edifício, de um prédio de apartamentos. E o prédio do edifício está fazendo a sua fundação, e ele está ali na fundação, e cavando o chão, e depois faz as colunas, e aí faz o primeiro piso, e ele está trabalhando, sobe as colunas, faz o segundo piso, sobe as colunas, faz o terceiro piso, e vai trabalhando, ele está ali por amor ao trabalho, por nada dele. E de repente está no 30º piso, ele está lá, e ele se elevou, ele saiu do chão, foi para o 30º piso. Como? Servindo, só servindo. O amor levou ele para ali, enquanto ele se doava. Ele não ficou pensando, eu vou trabalhar para que quando tenha o 30º piso eu vou estar lá no alto. Ele nem viu quando ele chegou lá. É assim que funciona. Então precisaríamos estar mais desprevenidos, menos estruturados, mais livres de nós mesmos. Mais livres de nós mesmos, porque somos nós o problema. Vocês podem fazer uma lista de todos os problemas que vocês têm, todos. Compre um caderno grosso, hein? em todos os níveis, faz a lista, uma depois do outro, um problema depois do outro, lista, dificuldade. Toda lista é decorrência desse único problema. Somos nós mesmos. Nós somos o nosso problema. Mas não é exatamente nós. É o amor próprio. Esse é o problema. O amor próprio deixa o nosso cálice preenchido. Não cabe mais nada ali. Que somos cheios de quê? De amor próprio. Nos defendemos. Perceberam que todos nós nos defendemos? Nas pequenas coisas. Você esqueceu de fazer tal coisa? Ah, não, é porque... Não, esqueci. Realmente esqueci. Foi falta de amor, falta de atenção. O amor próprio nos engana a nós mesmos. Nós mentimos para nós mesmos com o amor próprio. Damos desculpas para aquilo que não queremos fazer. Escolhemos do ensinamento só aquilo que nos convém. Amor próprio que faz isso. O ensinamento fala 3 parágrafos. Nós pensamos aquela frase que é conveniente, deixamos o resto de lado. E o ensinamento não é só o que está escrito nos livros ou gravado nos CDs. O ensinamento é o que acontece conosco na vida. Entrou no ônibus, encontrou com uma pessoa, sentou do lado de alguém, o ensinamento está ali. E nós tiramos daquilo só o que nos convém. Não estamos diante do ensinamento da vida. Então vamos trabalhar com a cura de Erques, com a cura de Aurora. Não na vida, como que estamos na vida? Para Erques chegar, tem que ter amor no coração. E não é amor próprio, é o amor de Deus. Então nós temos que nos esvaziar do amor próprio. Aí o cálice se esvazia. Ficamos esvaziados de nós mesmos. Senhor, eu que nada sou. Essa foi a oração que aprendemos da nossa instrutora, a Kilke. Senhor, eu que nada sou. Não é demérito não ser nada. Tem pessoas que entram em crise, não? Ah, porque eu não sou nada. Eu não venci na vida. Todas as minhas coisas deram errado. Eu sou um funcionário simples, nunca progredi na empresa. Que mentira da mente isso, mentira. Senhor, eu que nada sou, aí que a coisa acontece. O cálice está vazio. E aí a vida, o universo, Deus, Samana, Mahindra, o anjo da paz, todos os anjos entram. Porque está vazio. Deixamos a porta aberta para eles. E está aí. Então, a oportunidade é para todos. Para todos. E como nós não fazemos isso, como nós não queremos ser nada, nós queremos sempre ser alguma coisa, não, agora eu sou da rede de cura. Já ouviram essa? Temos que estar na rede de cura, mas temos que estar na rede de cura não como um cargo, não competindo com o outro que está usando uma outra técnica, porque minha técnica é melhor do que a dele. Isso não é rede de cura. Para nós estarmos na rede de cura, é a rede de cura. É a rede de quê? De cura. Então tem que ter cura na rede. Aí sim. Então uma rede de cura. Então a rede... Existe uma interligação dos pontos. Então temos que estar interligados. Com quê? Com cura. Não é com outra coisa, é com cura. O resto todo é acréscimo. Para que exista a rede de cura, eu tenho que estar na vida de uma certa maneira. Não posso estar na rede de cura 10 minutos e depois saio da rede de cura. Isso não é rede de cura. Isso é momentos em que eu estou fazendo o exercício de alguma coisa ligado à saúde ou ligado ao atendimento. Mas cura é cura. A cura flui através de nós. Ela acontece em nós. Vive em nós. Somos nós que fazemos. Nenhum de nós fala assim, eu sou um curador, sente aqui na minha frente, vou colocar as mãos, vou te curar. Não podemos passar fluido etérico, fluido astral, fluido mental. E aí vai depender, não sei que cor vai ter esse fluido, nem o aroma, porque não sei de onde está saindo. Nós somos transmissores. Então, nós recebemos de onde? É o universo isso. Então, se eu coloco as mãos sobre alguém para fazer uma massagem, para ter um toque, se é que tenho que tocar, não, porque deveria ser algo sacerdotal esse toque, o que está passando ali? É algo meu ou é algo do universo? Então, cura, flui, a cura flui do universo e passa, e passa, e passa. A cura flui e passa, e passa, e passa. Para isso tem que ter uma rede aqui embaixo, para fluir a cura. E aí vamos organizar, vai ter ordem, harmonia, tudo isso que o plano material precisa. Mas a rede de cura não é uma técnica, nem um horário disponível. Se eu reconheço que eu faço parte da rede de cura, isso está no meu respirar. Eu entro num coletivo, eu ali sou um canal para a cura. Então, eu dou o dinheiro para o trocador, recebo o troco. Ali tem que acontecer algo. Como que eu vou perder uma oportunidade de estar sem ser nada? Deixando que o amor flua. O que acontece se eu realmente estou diante daquele trocador no coletivo? Estou ali, não sendo nada, e amando aquele ser? Como será que Teresa de Calcutá trabalhava? E por que será que Teresa de Calcutá foi um marco na história, nesses tempos? O que será que ela fazia? Podemos pegar os escritos. Em outras palavras, ela era nada. Ela era um canal de Cristo, de Jesus, de Samana, do amor do universo. Abriu o canal. Então, a necessidade é imensa. E nós temos que deixar de estar desativados. Porque é isso que acontece. Nós não somos más pessoas. Então, não estamos fazendo o mal. Apesar de que, muitas vezes, temos que reconhecer. Não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos. Isso também acontece, mas está no nosso aprendizado. Não somos pessoas negativas, mas a maioria de nós está desativada. Desativado. Então as outras forças chegam, desligam da tomada. Pronto. Então o aparelho está ali. O aparelho está bem. Tiramos a poeira, deixamos o aparelho limpinho em cima do armário. O aparelho está ali, somos nós. Mas estamos desligados da tomada, não funcionamos naquele grau que poderíamos funcionar realmente. Então, um grupo de 12 pessoas pode mudar situações mundiais. Quando 2 ou mais estão reunidos, 2, não é 200, é 2. Quando 2 ou mais estão reunidos em nome do amor cósmico, universal, em nome de Samana, Samana está presente. 2 ou mais, em nome de, não é reunir de qualquer jeito. 2 ou mais, veja só, 12 pessoas, numa conjuntura de 12 pessoas, existe um potencial para transformar situações mundiais. E nós, desativados. Então, o nosso potencial é 1%, 2%, 3%, do que podia ser. Quando somos o máximo, 8%. Então, falta decisão, número 1. Número 2, falta coragem. Número 3, pode continuar? Número 3, ousadia. Ousadia. O universo é ousado. O universo chega e, de repente, lança um raio. Caiu um raio. É ousado o universo. Então, temos que ser ousados. Com isso, nós começamos a criar uma condição. Agora, preciso uma quarta coisa. Nós temos que não ser nada. Reconhecer que não fizemos nada. Quando nós... Olha, isso é do livro A Imitação do Cristo. E quando dizemos Cristo, é uma consciência de amor. Aquele que deu tudo que tinha, se desfez de todas as coisas, todas as posses, se desapegou de tudo, tudo, limpou os bolsos, não tem nada, ainda é pouco. Já pensou? Quando nós damos alguma coisa, o que que acontece? Ficamos cheios de nós mesmos. A gente dá e fica mais cheio. Veja como funciona a natureza humana. Me desfiz. Eu tinha aquela blusa de lã que eu gostava tanto. Dei a blusa de lã para aquele irmão que bateu na porta da casa. Que boa ação que eu fiz. Como eu sou bom. Eu me sinto bom. Fiquei cheio. Em vez de eu me esvaziar, eu fiquei mais inflado, cheio de amor próprio, de orgulho. Percebe? Desculpa, mas essa nossa instrutora é aquilo que ela trabalha dissolvendo ilusões. Então é as ilusões do passado, as ilusões do futuro e a imagem que temos de nós mesmos. Mas aí estávamos vendo que aquele que deu tudo, não é nada. Se estamos no caminho de imitar, ou seja, de ser esta lei do amor. Depois tem aquele que é muito erudito, compreende muitas coisas, compreende todas as ciências. Diz lá que ele ainda está muito longe. Então, a pessoa que sabe muito está longe. Então, vemos como que essa lei do amor é diferente, porque isto é o amor falando conosco. Isto é o amor falando conosco. Deu tudo, o amor diz, não fez nada, não é nada, é pouco. Sabe tudo, está muito longe. Isso é o amor falando conosco. A pessoa tem uma grande virtude de devoção, ardente, é um devoto ardente, tem muita devoção. O que diz o amor? Ainda lhe falta muito. Não basta ter devoção ardente. E o que falta? Pergunta o amor. O que será que falta? Porque a pessoa deu tudo. A pessoa sabe tudo. A pessoa tem uma devoção ardente pelo alto imensa. E ainda falta. Ainda falta. E falta uma coisa muito importante, que é o seguinte. Que tendo deixado tudo, ela deixa a si mesma. Esse é o ponto. Ela deixa a si mesma. E saia totalmente de si. Aí que é a coisa. Ela deixa a si mesma e saia totalmente de si, sem reservar amor próprio algum. Não é complicado. Sair totalmente de si, deixar a nós mesmos, sem reservar amor próprio algum. E depois que tenha feito tudo o que soube fazer, reconheça que nada fez. Então, eu fiz tudo o que podia, sem amor próprio algum. Falaram mal de mim, fui humilhado, nada, nada. Vazio de mim. Sem reservar amor próprio algum. E tendo feito tudo o que a gente soube fazer, a gente reconhece. Reconhece, não é na cabeça, não é teórico. A gente sabe, reconhece, que não fez nada. Aí o amor vai encontrar espaço para amar em nós. E aí sim, Erques, Aurora, Mirnajá, Lis, Roraima, Mistitlã, Talampaia, Guatavita, todos os retiros vão encontrar canais. Mas é aí, é na lei do amor. Aí sim, a rede de cura, os centros planetários, Figueira, Casa Redenção, os monastérios, vão existir de verdade. Não vai ser mais uma criação humana, que resulta no que nós sabemos que resulta. Para tudo isso, existe uma quinta coisa, que é algo que nós encontramos. É a fé. Então nós temos que viver na fé. Esse é o ambiente. Essa é a nave que nós temos que entrar. É a nave da fé. Aí sim as coisas acontecem. A fé nos leva, esta nave nos leva para qualquer lugar, qualquer situação, a qualquer momento. Bom trabalho e prossigam.